Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos e estou aqui novamente para o segundo episódio do podcast Segundas Impressões com a minha convidada de honra, Ana Clara Lacopo, para falar um pouco da série Lower Decks, do segundo episódio da série. E Ana Clara, tudo bem?
Oi, tudo certo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você está ouvindo isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre a série nova.
E aí? É, numa única palavra, gostou ou não gostou?
Sim.
Legal, legal. É, bom, esse é o segundo episódio, nós gravamos o primeiro episódio piloto, submetemos aí aos executivos do Track Brasilis e o pessoal aprovou, os executivos liberaram a verba e a partir de agora nós estamos faturando milhões aqui para gravar esse episódio semanal de Lower Decks. Agradeço aí ao pessoal do TB pela acolhida e vamos ver se a gente consegue fazer valer a pena. Bom, então, Ana Clara, a gente teve, então, na semana passada, o segundo episódio de Lower Decks, o Invoice. E, bom, uma sinopsezinha rápida do episódio. O Boimler recebeu uma missão de levar um guerreiro Klingon até um determinado planeta da Federação. Posteriormente, ele acaba descobrindo que a Mariner vai com ele e ele vai ser o copiloto da missão. E acaba. E também descobre no meio da missão que a Mariner acaba conhecendo, ela já conhecia o General Klingon, o Corin, antes dessa missão. Em paralelo, a gente tem uma outra trama acontecendo a bordo da Cerritz, envolvendo a Tendi e o Rutherford. Tendi havia convidado o Rutherford para um determinado evento, e para isso ele vai precisar abrir mão do trabalho dele na engenharia. E aí ele passa um tempo na nave tentando descobrir uma nova carreira numa outra área para conseguir pagar a promessa que ele havia feito a Tendi. Em linhas gerais, o episódio foi isso. Para quem tem curiosidade e está aberto aí para receber mais spoilers pesados, pode assistir aí a gravação do TB ao vivo do último domingo, mas a gente destrinchou esse episódio aí bastante. Aqui a gente vai tentar falar um pouquinho sem spoiler, às vezes não vai ser possível, se não for possível a gente tenta avisar antes, tá bom? Mas vamos tentar ser uma coisa menos agressiva. Começando então por você, Ana Clara, o que você achou do episódio? Você já disse que gostou, mas em linhas gerais aí, por que você gostou do episódio, como é que você viu aí em primeiro lugar aí a dinâmica entre os personagens, o que você achou desse segmento? Mas em linhas gerais aí, o que você pode falar do segundo episódio de Lower Decks em Voy?
Ah, eu acho que esse episódio serviu para dar uma expandida, né? Tanto no universo em geral da série, né? Na questão de outros planetas, etc. Quanto dentro da própria nave. Eu acho que foi um jeito discreto de apresentar outras áreas e como é o dia a dia deles lá dentro. E eu achei que foi super legal, porque no primeiro episódio eles apresentaram mais os próprios personagens em si, como eles pensam, como eles são. E no segundo episódio deu uma mostrada melhor no local que eles estão. Eu achei bem legal isso.
O Salvador ele comentou, e o Gustavo também, esse tour, né, que foi feito ali na nave ali, acompanhando o Rutherford, foi bem interessante. E aí dá uma noção também, né, de como funciona a divisão das coisas dentro de uma nave da Frota Estelar. Isso foi bem, bem bacana. E o que você achou aí do arco de histórias envolvendo a Mariner e o Boiler? O que você viu de bacana ali? O que você gostou ou não gostou? O que te chamou a atenção nesse lado da história?
Ah, eu achei, primeiramente, super engraçado. Foi muito. Além de ter sido como eu posso dizer, acho que inesperado na primeira parte, né, você descobre junto com o Boiler que ele vai ser o copiloto, que a Marina já conhece o Corinho, eu digo, ué, como assim? E ao mesmo tempo foi engraçado dar aquele choque de realidade no Boiler, que ele achou que ele ia ser o piloto, e na verdade não, ele tá lá pra ajudar ela, e eu achei isso muito engraçado. E ao mesmo tempo, dá uma desenvolvida no relacionamento dos dois, né? De como um lida com o outro, como eles vivem e convivem.
Não, é verdade. É engraçado isso, né? Porque a gente tava discutindo esse assunto e a Marina, a princípio dá a impressão, e a gente acha, né, que ela mesmo fala isso, que ela mexeu os pauzinhos pra poder ir na missão, né? Só pra perturbar o cara. Então é bem engraçado isso. E aí ele segue lá pro tal do planeta lá. E o que, que você achou da caracterização do planeta? Você chegou a prestar atenção em alguma coisa? O que, que você achou ali?
Ah, não cheguei a prestar atenção em nenhum detalhe em específico. Mas eu achei... foi bem legal, assim. Eu não tô tentando explicar, não tô pensando, pera. Eu acho que dá aquela diferenciada da ideia. Obviamente, eu falando como uma pessoa que não assistiu a franquia inteira do Star Trek, né? Dá aquela diferenciada do estereótipo de planeta que não é o planeta Terra. Não é aquele negócio como, meu Deus, alienígenas, tem um pessoal numa vendinha que vende comida, aí tem um barzinho. É uma coisa meio maneirada, eu acho que é a palavra que eu queria usar.
Tem essa coisa mesmo, né, de um dia a dia comum, assim, tipo uma feira, você vai no local, o cara tá vendendo comida, no outro ele tá vendendo roupa e as pessoas estão ali. É interessante isso, né, porque quando a gente pensa num filme de ficção científica convencional, quando você chega num planeta desconhecido, geralmente é uma coisa mais glamourosa, né, tá ali, não, o pessoal tá ali passando, parece que tá passando na Feira da Pavuna, pra quem é carioca ou... Para quem mora aqui em São Paulo, na 25 de março, uma coisa meio caótica, né?
É um mercadão de Madureira.
É verdade. Isso é engraçado porque, assim, aí já entra uma coisa, já entra um pouco no lado da gente que é fã de longa data. De uma certa forma, a Frota Estelar e todo o cenário que envolve Jornada nas Estrelas, ele é mostrado, às vezes, de uma forma muito certinha, muito, muito organizada, tá? E esses mundos, assim, da Federação, muito, provavelmente não seriam, não seguem esse protocolo tão certinho no seu dia a dia, né, nas suas relações interpessoais. Então a gente acaba enxergando muito, vendo muito o que é a Federação pelo ponto de vista da Frota Estelar. Assim, é meio que imaginar que achar que você vai conhecer, por exemplo, os Estados Unidos e as suas culturas e a maneira como as pessoas se comportam servindo num porta-aviões, né? E não é verdade, né? No dia a dia, o nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas comuns, ele é bem diferente. E realmente tem esse aspecto, sim, quando a gente dá uma olhada nesse cenário, é bem interessante. Tem várias referências ali, né, ao longo do episódio como um todo. Como eu prometi que eu ia tentar, até a gente já tá falando até um pouco demais, mas como eu prometi que a gente não ia fazer muitos spoilers aqui, mas para quem já acompanha a Jornada nas Estrelas há muito tempo, com certeza pegou muitas referências. Mas para quem não acompanha, eu cito novamente, tem no site do Trek Brasil, as pessoas podem procurar os easter eggs, né, que a nossa colega Lúcia está escrevendo, e aí ela está tendo o trabalho de procurar ao longo do episódio, de cada episódio, todas as referências, por menores que sejam, né, encontradas nos episódios e pontuar isso. E aí depois, Ana Clara, até te convido e para quem estiver ouvindo esse podcast e não teve a oportunidade de conhecer a franquia, está conhecendo a franquia pelo Lower Decks, acompanhar o episódio, dar uma lida no Easter Eggs e depois olhar novamente. Vai ter umas surpresas bem interessantes ali. Você vai ver um cuidado que o pessoal está tendo com muitas referências e é muito legal. Então, mesmo não sendo esse o propósito, mas não deixa de ser uma viagem, um mergulho no universo dos Jornadores de Estrelas, no universo pregresso. É uma viagem bem interessante. E aí, no final ali, acho que tem aquele, né, Boiler já chutando balde e a Marina fazendo dando um jeito para poder levantar a autoestima dele aí. O que você achou disso?
Ah, eu acho que dá pra gente tirar bastante coisa dele. Porque, primeiro, tem aquilo de que a gente percebe que o... Não que a gente não tivesse percebido antes, mas eu acho que dá uma reforçada naquilo de que o Boiler, ele não só gosta muito, mas também valoriza muito o que ele faz. Então, acredito que naquele momento que ele viu que mesmo ele se esforçando e estudando tudo que ele já tinha estudado, que ele não estava conseguindo fazer tudo do jeito que ele achou que ia fazer, né? De um jeito que fosse aproveitável pra missão dele, deu pra ver que ele... dá aquela caída de confiança. Acho que mostra... Assim, obviamente, que nessa série, como é uma coisa mais de comédia, eles acabam usando... acaba que esse senso de dever do Boiler acaba sendo um alívio cômico, né? Mas mesmo assim, dá pra perceber que ele dá uma caidinha e que ele também, por mais que ele tente mostrar que ele tá pronto pra subir no ranking, ele tem aqui... Ele deu uma... Acho que uma... Como eu posso dizer? Um lado mais frágil dele. Por mais que ele não seja um personagem mega forte... Mas, tipo, dá uma fragilizada nele, né? Tipo, será que eu realmente tô fazendo tudo certo pro que eu quero fazer? Por que que ela, que não passa o dia inteiro lendo que nem eu fico, não grava 5 logs por dia, por que que ela consegue e eu não consigo? Dá aquela mexida na autoconfiança dele e... Eu acho que isso é até um gancho para aquilo que você falou. Você falou no último episódio, no caso. Que acaba que vai ser um conjunto da teoria do Boiler com a prática da Mariner, né? E acho que é aquele momento que ele dá um estalo, tipo, por que que ela que não liga pras regras, por que que ela consegue e eu não?
Eu acho que em algum momento, eu vejo assim também, mas eu acho que em algum momento essas coisas vão se equilibrar, assim, o Boiler vai ter mais situações em que ele realmente vai ser importante, né? E a Marina vai ter situações em que ela vai ver que a necessidade, existe a necessidade dos regulamentos das regras. Isso eu acho que é meio clichê, meio óbvio, mas eu acho que não faz muito sentido, independente disso, você manter o Boiler sempre tomando pancada e a Marina sempre se dando bem, né? Vira uma coisa meio Tom e Jerry, vamos dizer assim. Eu acho que tem de algum momento dar uma equilibrada. Mas a gente acredita que sim, que vai ter uma mudança. Mas esse aprofundamento, acho que das diferenças entre os dois, né, eles são tão diferentes que eles são absolutamente complementares, né, eu acho. Que até o momento, embora a gente só esteja no segundo episódio, né, não dá para pedir muito ainda, só a Marina, ela se mostrou extremamente independente, autossuficiente, e até o momento ela não precisou de nada. Até aquela hora que a gente acha que ela ia dar uma vacilada, tava óbvio que aquilo ali era algum tipo de armação, de tão óbvio foi. Eu acho que a equipe criativa tem essa intenção realmente de mostrar que a coisa é óbvia, eles não tentam nem disfarçar, coisa muito óbvia. Mas eu acho que no futuro vão aparecer outras oportunidades para ele poder fazer e mostrar a capacidade dele também. Eu falei que a gente ia tentar não dar muito spoiler aqui, mas tem uma observação, e aí, gente, se estiver ouvindo, se quiser pulem essa parte, eu acho que não é nada que vá ferir a experiência de assistir o ao episódio, caso alguém ainda não tenha visto. Talvez algumas pessoas nem percebam, porque é uma coisa muito, muito de fã hardcore de jornada, né? Mas tem uma cena em que o Boller tenta ajudar um velhinho andoriano que está sendo aparentemente torrado no bar e que cria aquela briga toda ali. E aí ele descobre que é um metamorfo, né? Esse metamorfo, um vendoriano. E é muito interessante, porque esse alienígena, ele aparece em um episódio da série clássica, da série animada, do sexto episódio da série clássica, da primeira temporada, que não deu muito certo. É uma série, como a gente comentou no primeiro podcast, que é uma série pelos quais as pessoas não têm muito carinho, porque realmente tinha problemas de qualidade, uma série de problemas, mas a gente não deixa de ter ali um carinho, uma curiosidade, como um produto de jornada. E aparece esse alienígena lá. Por coincidência, quem tiver interesse, a gente fez, o Salvador fez há pouco tempo, ele faz uma série de episódios chamado Revisitando, e aí traz um episódio da série e faz um overview do episódio. E o The Survivor, onde aparece esse Mandaloriano, por coincidência, foi último episódio, né, para quem está assistindo hoje, dia 17/8/2020, para quem está ouvindo a gente, ele saiu há 5 dias atrás. Dá uma procurada, que vai ser bem divertido assistir esse episódio de Lower Decks depois de pegar essa referência. Mas tem várias outras aí, eu vou deixar vocês descobrirem assistindo ou lendo os easter eggs da Lúcia lá no Trek Brasil. Bom, fugindo um pouquinho ali dessa trama aí do Boiler e da Mariner, a gente tem também uma trama ali em paralelo envolvendo a Tandy e o Rutherford. O que você achou desse aparentemente casal, né? Parece que formando, a gente não sabe se vai se formar. O que você achou ali do primeiro, né, desse relacionamento dos dois? O que você acha? Segundo, dessa passagem, o que você achou de interessante conhecer ali, né, dentro de um pequeno overview de como funciona os departamentos de uma nave da Frota Estelar? Qual a sua opinião a respeito? O que você tem para falar a respeito disso?
Ah, primeiro, né, você falou sobre o relacionamento dos dois. Eu achei super legal, porque acaba sendo um casalzinho de nerd, né?
É verdade.
É o Rutherford que quer ficar no tubo pra consertar as coisas e fica animado em ficar mais 3 dias dentro do tubo. E atende que quer. Eu não lembro o que ela queria ver com ele, mas que era um negócio de ciência também que ela queria que ele visse com
pulsar.
Ele. Isso, é um negócio assim. E aí acaba sendo um casal de nerdzinho, e eu acho isso super legal, porque mesmo, como posso dizer, acaba que levando, se for realmente acabar sendo um romance, né, acaba sendo um romance meio no mundinho deles, uma coisa meio ciência ali, um amor científicozinho deles. Eu achei isso super legal, porque é justamente o que acontece com o Rutherford no primeiro episódio, né? Que ele tem um encontro lá com a menina e larga a menina de lado porque o negócio parou de funcionar. Porque tá tendo um caos na nave e era um negócio que não reconheceu, não foi a digital deles, eu não lembro agora. Mas que não tinha funcionado durante um alerta. E ele larga a menina pra ver o que aconteceu. E assim, justamente quando ele conta isso pra Tandy, ela fica, meu Deus, como assim? Ela não achou isso interessante? Por que que ela foi embora? E achei que essa vai ser essa dinâmica do... Eles não nem percebem que estão acabando ser um casal. Eles acabam se juntando mais pelo interesse científico do que por outra coisa.
É, lá no outro episódio, quando a Tandy fala isso, eu fiquei até com uma impressão, né? Porque ela meio tava concordando pra não discordar, né? Tipo, mas sei lá, aí agora com o segundo episódio, eu acho que essa conclusão a qual você chegou, ela já faz mais sentido realmente. Parece que ela ali, ela tava apoiando o Hunter, não zoando ele. Não, é bem, bem interessante, sim. E ali ele, eu não tinha visto por esse ponto, né? É o casal de nerd da nave, né? Os dois estão ali, cada um na sua. É bacana, acho que tem pelo menos para mim, um simbolismo, né? Quando, da forma como o episódio termina, porque terminam os dois, e aí, como você falou, um casal de nerds, dentro de um tubo de manutenção, a gente chama de tubo Jeffries, isso é uma homenagem ao designer da série que desenhou esses tubos para a primeira encarnação da série clássica. Então, os tubos de manutenção são chamados de tubo Jeffries, em homenagem ao Master Jeffries, que era o designer de boa parte das naves da série clássica, e não das naves, porque você só tinha Enterprise, mas dos interiores e vários itens da série clássica. E aí tem esse nome. Então, os dois estão ali dentro daquele tubo e ela tá vendo o evento por um prédio, né? Assim, a gente imaginava, eu imaginei, né, que eles iam para uma torre de observação para ver que não, os dois estão ali confinados num tubo, ele olhando pro trabalho dele maravilhado, ela ali olhando pro evento num pad e confinados ali. Eu acho que tem um certo simbolismo do que a série representa, né? Não é realmente o glamour, mas é talvez um pouco do dia a dia mais real, se é que a gente pode falar de realidade, num desenho de ficção científica, né? Mas eu achei bem, bem bacana, assim, bem interessante. Acho que esse desenvolvimento, eu não sei se ele tende a se solidificar, não, né, em termos de desenvolvimento. Vamos ver pra frente, porque se a gente ficar só com dois casaizinhos, um casal pra lá, um casal... Na verdade, assim, pelo menos nesse episódio, tem de Hunter for Song um casal e Mariner e Boyer são o anti-casal, né? Mas deixa de ter uma relação ali, uma sinergia entre os quatro. Mas foi bem interessante, sim, nessa parte. E aí, o que, que você achou dos departamentos ali? Porque ali ele, né, ele deu uma passada primeiro na parte, né, de comando, né? E o que, que você achou daquela simulação, né? Indo pra parte engraçada, né?
Ai, eu achei engraçado. Acho que nesse momento que colocam o Hunterhold pra tentar ficar no comando, dá uma estrada que ele não leva jeito pra trabalhar com gente, né? Que ele realmente trabalha melhor com máquina.
Ali ficou bem nítido isso, mas eu acho que na enfermaria ficou mais ainda, né? Porque ali o cara quase matou um tripulante ali, e ele não entende o que ele tá falando e tal. Mas você deu o que você achou, assim, tirando o que a gente já conversou, da parte cômica aí, qual foi a sua reação, o que você achou mais engraçado? Quais foram? Teve piada que você gostou? Teve piada que você não gostou? O que, que você achou?
Ah, eu achei super engraçado, assim. Não lembro de piada que eu não tenha gostado. Eu acho que funcionou muito bem. Tanto o timing das piadas, quanto o conteúdo, o momento que eles estavam fazendo. Eu achei e ficou muito engraçado. Acho que tantos personagens que estavam envolvidos são personagens que já são bem engraçados, mas tipo, na situação que eles estavam, ficou mais engraçado ainda.
Eu achei a hora que que o Rutherford tá fazendo aquela simulação de comando, e aí tem aquela confusão lá na nave, e eu achei que eu tava assistindo um episódio do Rick e Morty ali.
Sim! Aquela parte que da simulação que fala: ah, nós perdemos as crianças da creche!
Exatamente, perdemos os bebês, tem todas as crianças, eu quero mostrar o inventário das crianças, tá? E você olhar todo mundo com sangue na cara, né? Aguentado e tal. Aí eu achei. E aí, além disso, tem a. Né, o cara ali, ele, beleza, tá? Eu fiz besteira, vamos começar com uma mais fácil. Aí na outra mais fácil você dá aquela relaxada, agora é mais tranquilo e tal. E aí você vem, tá passando um asteroide, cara, e do que eu faço? Começa blu, tudo de novo, aquela correria e tal. Então é bem. Eu achei essa parte bem divertida. Mas tem algumas outras piadas, assim, no começo ali do episódio. episódio, principalmente, é aquela cena. Aquela cena do. Mas aquela é uma cena que eu acho que ela é muito engraçada. Ela é engraçada só, mas ela é mais engraçada pra quem tá acostumado justamente a assistir Jornada. Porque, primeiro, aquela cena da entidade entrando na nave tem um episódio em que isso acontece. E aí, independente de ser exatamente essa cena ou não, quando esse tipo de coisa acontece, isso norteia o episódio até o final, né? Geralmente isso é o que vai fazer, é o que vai ser o drive que vai motivar a trama e vai até o final até você resolver aquele problema. Na hora que a Marina salta em cima do negócio e segura e tal, eu falei, gente, que isso, né? É muito engraçado. E a voz também, a dublagem da entidade, ela lembra muito, né, o estilo de voz dos vilões da década de 60, assim, eu me senti assistindo um episódio Perdido no Espaço, né? Na coisa assim, com aquela voz, humano, renda-se, tá? Mas a entonação era muito engraçada, é muito característica desse período. Então tem várias coisas, mas eu não vou me alongar mais sobre essas coisas, não. Vocês assistiram o episódio, recomendo que você dê uma olhadinha lá nos easter eggs e depois veja de novo. E recomendo a todo mundo que faça isso, para quem não é fã de Jornada, que assista e depois vá lá e dê uma olhada nos easter eggs e veja novamente, porque é uma outra experiência. Quem tiver paciência e tempo, pode até procurar o episódio, a Lúcia lá faz a referência do episódio onde isso acontece. Vai lá dar uma olhada, tem algumas coisas que acho que vale a pena rever, sim. São bem interessantes, assim. E, bom, dessa vez a gente não viu muito da mãe da Marina, né, que você só ela vislumbre no começo do episódio, você não viu mais aí. O que você espera aí do relacionamento entre as duas? O que você acha que vai, que você acha que a gente pode esperar dentro da série desse relacionamento aí desses dois personagens?
Da Mariner com a mãe dela, você diz?
Isso, exatamente.
Ah, eu acho que essa parte, né, da Mariner ser a filha da Capitã vai funcionar mais como uma piada do que como uma parte do desenvolvimento do personagem. Porque eu não acredito que seja público na nave que a Mariner seja filha da Capitã. Pelo menos não é o que me pareceu ser. Eu acho que vai ser meio que numa passada de pano, assim. Tipo, a Capitã... que eu esqueci o nome dela, inclusive, mas...
Freeman.
Isso, a Freeman tentando colocar a filha dela nos eixos, mas tentando fazer parecer que é numa relação de capitã subordinado, não numa coisa de mãe e filha, sabe? Que ela vai tentar cuidar da filha dela e da subordinada dela meio que por baixo dos panos, sem ninguém ver.
Ah, legal. Bom, a princípio eu acho que é isso. A gente conseguiu cobrir bastante coisa aí do que aconteceu no episódio. Você... É legal ter, né, essa visão. Como a gente falou no primeiro episódio do podcast, de uma pessoa que não tem essa referência tão forte assim de Jornada. E eu fico feliz que você tenha gostado. Espero que a gente consiga sempre alcançar mais fãs e fãs mais jovens para refrescar aí um pouco esse ambiente de Jornada. Eu acho que a gente ganha bastante com isso. Considerações finais, Ana Clara, a respeito do que você teria para dizer de considerações finais, de uma maneira geral. E se você chegou a ver o trailer para o próximo episódio, está esperando para ser surpreendida?
Primeiro sobre o trailer, eu sinceramente não lembro. Eu acho que eu vi, porém se eu vi, eu não me lembro. Então eu vou continuar sem me lembrar para poder ser pega de surpresa. Eu acho que é mais legal assim.
Bacana. Bom, pessoal, obrigado a todos aí que nos acompanharam. Um grande prazer estar aqui, um grande prazer e alegria estar podendo fazer isso com a minha filha aqui, junto com o time do TB. Agradecer aí ao Gustavo, ao Salvador e ao Ricardo pelo apoio para que a gente pudesse chegar aqui nesse episódio e os demais aí pelo apoio. E a gente espera poder continuar aqui com todos nessa jornada e que a gente possa ter dias mais felizes e possamos ser bem Costumo dar bastante risadas aí com o Lower Decks. Obrigado a todos, foi um prazer. Fiquem em casa aí com segurança e paz e longa vida. Grande abraço.